Bíblia aí, em Atos capítulo 1. Deus tem nos dado uma palavra rema para esse ano, como igreja. E é sobre essa palavra que nós vamos começar a falando hoje. E vamos estar durante todo esse mês ministrando sobre ela, reproduzindo e proclamando sobre ela. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, Atos 1:1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, diga 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas a uma e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como o céu o vistes ir. Olha só, irmãos, esse texto é um texto até conhecido, mas Deus tem nos dado direção, uma palavra rema, uma palavra que, como todo decreto profético, ele vai estabelecendo forma, ele vai estabelecendo destinos. É muito importante nós entendermos e reconhecermos os decretos. Muitas vezes a gente ignora ou menospreza decretos que Deus nos dá, porque a palavra que falamos, a palavra que sai dos nossos lábios, não apenas a palavra que sabemos, não apenas a palavra que temos no coração, mas a palavra que falamos, que confessamos, que declaramos, é a palavra que vai gerar os mundos que nós vamos viver, amém? Então é muito importante entendermos os decretos de Deus. Nesse texto nós temos muitos ensinamentos importantes. Lucas, o escritor do livro de Atos, relata que Jesus fez e ensinou a todos. Ele destaca, traz o destaque, ele destaca ainda que Jesus deu mandamentos aos apóstolos, deu diretrizes. Fala ainda da sua morte e da sua ressurreição, que por 40 dias, depois de morto, ressurreto, ele esteve com os discípulos, ele se relacionou com os discípulos, ele comeu com os discípulos. É interessante Jesus ter comido com os discípulos. Isso é muito importante, porque isso mostra como o discipulado deve ocorrer na nossa vida. É muito importante nós termos um tempo para comermos com os nossos discípulos. Diga para o seu irmão aí: eu estou esperando o seu convite, viu? É muito importante, irmãos, porque na mesa, preste atenção, isso não é folclore. Esse é um princípio real. Isso é tão importante que Davi disse assim no Salmos 23: preparas uma mesa perante os meus? Por quê? Porque é na mesa que se conserta, é na mesa que se ajusta, é na mesa que as pessoas se desarmam e podemos conversar. Então, há muitos ensinos importantes. Jesus, por 40 dias, apareceu falando de coisas concernentes ao reino dos céus, ao reino de Deus. E quando nós comemos, que foi um exemplo que ele relatou exatamente aqui, se você voltar lá em Lucas 24, você vai ver que Jesus se apresenta a eles e pede peixe, come peixe com eles. Então, há manifestação disso, porque é muito importante nós estarmos juntos, nós nos conectarmos uns com os outros. Mas quando chega em determinado momento, Jesus dá uma direção específica, dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, esperai a promessa do Pai. Que promessa é essa? O que eles não poderiam sair? Veja só, eles já tinham recebido a comissão, eles já tinham recebido o chamado, eles já tinham sido abençoados, já tinham sido instruídos, mas faltava algo, e eles precisavam esperar. Que promessa era essa? É a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental nas nossas vidas para vivermos e sermos instrumentos nas mãos de Deus. Sem o Espírito Santo em nós, irmãos, sem o Espírito Santo nos capacitando, nos instruindo, nós nos tornamos ineficazes, nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos impotentes. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos capacita, ele nos adestra e nos faz triunfar sobre a terra. Amém? Olha lá o que diz em João 16. Deixa marcado aí que nós vamos voltar para Atos. Mas volte algumas folhas em João, capítulo 16. Jesus explicou para eles, em certo tempo anterior. João 16, versículo 7. João 16. Versículo 7, Jesus disse assim: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Ele está falando da sua morte. Porque se eu não for, o Consolador, diga Consolador, não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, preste atenção, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a... Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de... Então preste atenção. O Espírito Santo, Jesus falou assim: olha, fiquem aqui, não saiam de Jerusalém. Porque a promessa, o Espírito Santo virá sobre vocês. E quando o Espírito Santo vier, ele vos capacitará, ele vos dará poder, ele vos dará autoridade, ele vos instruirá em toda a verdade. Preste atenção, irmãos, tudo que o diabo quer é enganar você. Sim ou não? É tirar você da verdade. Se ele ludibriar você, se ele enganar um pouquinho que seja você no seu caminhar, vai passando um dia, vai passando o outro, você vai se distanciando do propósito, você vai se afastando daquilo que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, para nos capacitar e nos guiar na verdade de Deus, a fim de que possamos proclamar a palavra do Senhor a todo mundo. Amém? Voltando lá para Atos. Diz assim no verso 5, Jesus dizendo, explicando sobre isso: pois João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Agora preste atenção, quantas vezes os discípulos foram batizados do Espírito Santo? Quantas? Quantas? Uma única vez. Há um engano que o diabo coloca muitas vezes na vida do cristão, que ele precisa ser batizado de novo, que ele precisa ser cheio de novo, que ele precisa receber de novo uma unção do Espírito Santo para poder ir. Sim ou não, irmãos? Mas se você já recebeu, se você recebeu o Espírito Santo e se você já foi batizado, você já pode ir. Diga para o seu irmão: você já pode ir, meu irmão, você já foi batizado. Fala para ele. Fala para ele. O Espírito Santo está dentro de você, você já pode ir. Amém? Para de se enganar, para de acreditar na mentira do diabo. O Senhor já nos encheu, o Espírito Santo está em nós, já nos capacitou. O que nós precisamos é ir. Jesus deixou bem claro: fiquem aqui até que o Espírito Santo venha. Mas quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo vos batizar, vocês vão receber poder. Olha o que diz o versículo 8. No entanto, ou mais, recebereis a virtude ou poder ao descer sobre vós o Espírito. É muito importante você entender que todo o poder que você precisa para operar no reino desta terra, no reino de Deus, para você viver, para você manifestar, já está preparado e dentro de você. Diga para o seu irmão: você não precisa de mais poder. Põe para mim aí a tela, por favor, deixa o texto aí um pouquinho. Isso. É muito importante você entender isso. A virtude do Espírito, o poder do Espírito Santo já está dentro de você. E isso é a habilidade, é a capacidade. É interessante, essa palavra virtude ou poder é a palavra dunamis, que significa poder, força ou habilidade. O poder para realizar milagres. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, a mesma força, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, arrancou-o do inferno e fez-o ressuscitar em glória, está dentro de você e vai manifestar através de você. Se você crê e concorda, diga amém. Para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Proclamar o Evangelho. Que é a segunda parte, Irim. Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis proclamadores. Testemunha, não existe testemunha que não fala. A palavra testemunhar é dizer, falar, daquilo que tem visto, daquilo que tem experimentado. Através do Espírito Santo, nós temos o poder para proclamar o Evangelho e manifestar todos os milagres de Deus nesta terra. Se você crê e concorda, diga amém. E no final do texto, aparecem os dois anjos, no verso 10 e verso 11, eles proclamam algo que haveria de acontecer. Diz assim: este Jesus que dentre vós foi levado aos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Eu vou dizer uma coisa: Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E é muito importante nós entendermos isso, porque se ele vai voltar, nós precisamos preparar a noiva, nós precisamos nos preparar, nós precisamos cumprir o propósito que ele nos deixou, que é a grande comissão, que é o chamado que ele estabeleceu para as nossas vidas. Vai lá para Mateus capítulo 28. Se existe algo importante, irmãos, imagina aí, se você tivesse mais um único dia de vida, quais seriam as palavras que você diria? Hã? Quais seriam as expressões que entoaria a sua boca, que você emprestaria a sua boca, o seu coração? Será que seriam coisas desprezíveis? Será que seriam coisas banais? Ou você se preocuparia em falar, em determinar coisas importantes? É interessante, irmãos, quando a gente vê a história tanto de Abraão, quanto de Isaac e quanto de Jacó, nós vemos que no final dos seus dias, eles se preocupam em chamar os seus filhos e abençoar cada um deles. Quem já leu isso na Bíblia? A preocupação, porque eles não sabem o dia que vão morrer, mas eles estão pressentindo que são os últimos dias. Então eles se preparam para decretar sobre a vida dos seus filhos a bênção de Deus, a direção para suas vidas, aquilo que é mais importante. Jesus, nos seus últimos instantes de vida, ele trouxe a palavra mais importante da sua vida, da sua existência. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na... A palavra aí, poder, pode ser também autoridade. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos explicar. É-me dado toda a autoridade ou poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ou de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou ou estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção. Irmãos, o método, a estratégia de Jesus é a igreja. Não há outra estratégia, não há outro método, não há outro canal, a não ser a igreja. A história diz que quando Jesus terminou a sua obra e chegou ao céu, os anjos o receberam com uma grande festa, uma grande celebração. Então um anjo lhe perguntou: Senhor, tu consumaste a obra de redenção na terra, mas quem vai contar essa boa nova para o mundo inteiro? Então Jesus respondeu: eu deixei 12 homens preparados para essa tarefa. O anjo então retrucou: mas Senhor, e se eles falharem? Então Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Eu não tenho outro método. Ou seja, a resposta de Deus ao mundo para mudança, para transformação e para salvação é a igreja. Sou eu, é você, somos nós, a igreja de Jesus nesta terra. Amém, irmãos? Não existe um plano B. Não existe o plano B. Somos nós. Nós temos esse chamado. Nós temos esse comissionamento. Diga para o seu irmão: eu e você somos responsáveis. E a hora é agora, irmãos. É muito importante. Os quatro evangelhos retratam as últimas palavras de Jesus, o comissionamento, o chamado. Lucas, quando vai escrever Atos, reforça ainda mais. Mas quando nós lemos lá em Lucas 24, ouça, a partir do verso 44, diz assim: Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Diga para o seu irmão que hoje, diga para ele que hoje se abra o seu entendimento para você compreender as escrituras da palavra. Amém? É muito importante nós entendermos, irmãos, porque se nós não entendermos, nós não vamos frutificar, nós não vamos ter êxito. Vamos estar ouvindo, como Jesus mesmo falou na parábola do semeador. O semeador saiu a semear e uma parte caiu na beira do caminho, e veio as aves e roubaram a palavra. Outra caiu entre os espinhos e sufocaram-se. Outra caiu entre as rochas e não teve muitas raízes. e outra caiu em boa terra. Que o seu coração nesta noite seja uma boa terra que a palavra caia e produza frutos de 1 a 100 em nome de Jesus. Amém? É muito importante. Então, compreenderam as escrituras e disse: eis o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações ou todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, nós temos o chamado de Deus para pregarmos o arrependimento dos pecados e a remissão dos pecados. Temos o chamado de proclamarmos a verdade das boas novas. Jesus disse em certo momento: erguei os olhos, veja, os campos já estão brancos para a ceifa. Sabe, irmãos, o tempo é agora. 2018 é o ano da salvação da sua família. 2018 é o ano da salvação das pessoas ao seu redor. 2018 é o ano que Deus vai operar milagres através de você e vai salvar a sua casa, os seus amigos, os seus familiares. Se você crê e concorda, diga amém. Dê um forte aplauso ao Rei. Sabe, irmãos, não há nada mais urgente do que colhermos os frutos na hora certa. Por quê? Porque se nós não colhermos o fruto no momento certo, ele se perde, ele apodrece, ele cai. Este é o momento, irmãos, da geração Anacaso, de se levantar e manifestar a grande colheita que Deus tem nos prometido. Um povo comprometido. Lembra o que Jesus disse? Força-os a entrar, para que a minha casa se... Força-os a entrar, para que a minha casa se... Esse é o nosso chamado, irmãos. Há uma palavra específica sobre as nossas vidas, de nos levantarmos comprometidos, aliançados naquilo que Deus tem para as nossas vidas, a fim de vivermos o propósito dele nesta terra. Diga para o seu irmão: Deus vai te usar em autoridade. Deus vai te dar ousadia e intrepidez, amém? É muito importante entendermos isso. Porque a grande comissão envolve toda a igreja. Não envolve só parte, não envolve só os líderes. Envolve toda a igreja. Em 1974, irmão, na Suíça, numa cidade chamada Lausanne, houve um ajuntamento, um congresso de igrejas, de líderes de igrejas do mundo inteiro. A história diz que mais de 150 nações se juntaram ali, foram representadas ali. E nesse ajuntamento, eles fizeram um pacto. Sabe quem é isso? Um pacto, uma aliança, que dizia, entre outras coisas: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. Sabe, irmãos, a grande comissão é de todos nós. O chamado para proclamarmos as boas novas, para anunciarmos o ano aceitável, não é apenas dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, não. É de todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós que estamos que já experimentamos a salvação através do sangue da cruz de Cristo. Preste atenção, irmãos, no que eu vou dizer. A maior tragédia do mundo não foi o furacão Katrina. Lembra do furacão Katrina? Quando chegou nos Estados Unidos, fez um estrago. Inundou Los Angeles. Não foi, os mais velhos, a explosão da usina de Chernobyl. Quantos se lembram disso? Lá na Rússia. Uma usina nuclear que explodiu. Nem o terremoto do Haiti, que devastou o país, a nação. Sabe por quê, irmãos? Porque todos esses eventos, por mais trágicos que foram, eles foram pontuais, foram momentâneos, foi por um tempo. Depois, houve uma restauração, houve uma reconstrução. A maior tragédia no mundo foi o pecado do homem. A maior tragédia do mundo foi o pecado do homem e as suas consequências eternas. Por causa do pecado, o homem foi impedido de viver a eternidade com Deus. Foi separado do relacionamento com Ele e destinado à morte e ao inferno. Irmãos, o inferno é tão real quanto o céu. E a Bíblia diz que ele não se cansa, a sua fome não se sacia. A queda do homem não foi apenas uma tragédia temporária, mas uma perdição eterna. Muitos se dispõem a causas temporárias, e elas são importantes, irmãos. Devemos observá-las, mas muito mais importante é o resgate do inferno das pessoas. É resgatarmos as pessoas de uma condenação eterna. Diga para o seu irmão, Deus está contando com você. Muito mais do que trazer as pessoas, escute o que eu vou dizer, muito mais do que trazer as pessoas a conhecer a Deus, a experimentar a provisão, a multiplicação, o cuidado de Deus, é resgatá-las do inferno, irmãos. Porque enquanto nós não fizermos isso, o destino delas é a morte e o inferno. Não se engane. Às vezes a gente pensa que o evangelho é algo simplesmente assim, de bem-estar, é algo simplesmente para nós termos mais bens, mais paz, mais alegria, mais prosperidade. É isso mesmo. Mas o maior livramento é do inferno, irmãos. Porque o inferno é real. E se as pessoas morrerem hoje, sem conhecerem a redenção através da cruz de Cristo, elas vão para o inferno. E quantas pessoas morrem todos os dias, irmãos? Diga aí para o seu irmão, eu vou fazer parte desta comissão. Amém? A competência daquele que nos chama, do comissionador. O verso 18 diz assim, Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na... E aonde tem alguém com mais poder que Jesus? Ah, irmãos, Jesus recebeu toda a autoridade. A palavra aí, diferente daquela de Atos, que é dunamis, que é o poder, a habilidade, a capacidade de operar milagres, aqui é exousia, ou seja, é o poder de escolher, a liberdade de fazer como se quer, o poder físico e mental, o poder da autoridade e do direito, o poder de reger ou governar. Presta atenção, é o poder de alguém, de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros, ou seja, Deus entregou a Jesus toda a autoridade, todo o poder para conduzir a igreja e respaldá-la nesta terra. Jesus é o cabeça, lembra-se, ele está conectado à igreja. É a maneira como Jesus, como Deus estabeleceu para respaldar a igreja. Para respaldar a igreja para fazer. Ele é competente. Entenda uma coisa, só para você entender a diferença de poder e de autoridade. Quem é mais poderoso? Imagina aí um caminhão que transporta aí, sei lá, 30, 40 toneladas. Quanta força ele não tem? Quanto poder ele não tem, não é verdade? Você imagina um carro assim parando na frente de um caminhão desse. Vai fazer alguma coisa, diferença, não? Ele tem poder para passar por cima, sim ou não? É só você ver alguns acidentes aí, que você vai ver alguns vídeos aí de acidentes. Tem caminhão que leva carro assim em quilômetros. Por quê? Porque ele tem força, ele tem poder. Mas se de repente entrar um guarda, um policial rodoviário na frente de um caminhão desse e mandar ele parar, ele para ou não para? Por quê? O guarda, ele não tem poder para suportar a força do caminhão, mas ele tem autoridade. Investido pelo Estado, que é investido pelos governantes, que é investido pelo presidente da República, para mandar parar. Ele não tem a força para combater contra o caminhão. Mas entenda, Jesus tem o poder e tem a autoridade para fazer todas as coisas nesta terra, em você e através de você. Se você crê, concorda, diga amém. Diferente. Ele é o cabeça da igreja. Sabe, irmãos, duas coisas envolvem na grande comissão. Presta atenção. Jesus disse assim: pregue o evangelho. Marcos 16, 15. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A primeira parte é pregar o evangelho. A segunda parte, Mateus 28, nós vemos fazer discípulos. Ninguém faz discípulos sem antes pregar. Diga para o seu irmão: primeiro a gente tem que pregar, depois a gente faz discípulo. Ninguém faz discípulo sem pregar. Assim como pregar não significa fazer discípulo. Por quê? Porque uma coisa completa a outra. Primeiro nós pregamos o evangelho de poder, o evangelho que cura, o evangelho que restaura, o evangelho que perdoa, o evangelho que vivifica, que traz vida àquilo que estava morto. E quando as pessoas ouvem o evangelho, que está centrado em Jesus, na cruz de Jesus, então as pessoas o reconhecem, as pessoas aceitam o evangelho, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então elas se convertem, elas entram no reino, mas elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser levadas até a maturidade. Porque o fato de gerar uma criança fisicamente, como temos algumas crianças aqui, não significa que elas não precisam de cuidado, sim ou não? Imagina se a mãe, depois de parir uma criança, assim, pronto, já nasceu, já cumpri o meu propósito. Não, ela tem que ser cuidada. Assim são as pessoas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser acompanhadas e ensinadas no caminho. É muito importante, irmãos, porque um discípulo é um seguidor, é alguém que entra no caminho de Jesus e nunca mais sai dele. Amém? Não existe discípulo que não siga a Jesus, que não seja essa característica. E é muito interessante, quando a gente observa o cerne principal da grande comissão, é que todos os verbos que Jesus usa para ministrar, para ensinar, para falar sobre isso, eles estão no gerúndio. Ou seja, eles demonstram uma ação contínua ou continuada. Ou seja, é sempre. Quando a gente lê ide e fazei discípulos, na realidade é indo e fazendo discípulos. Porque ide parece que começou e pode terminar, sim ou não? Mas é indo, é fazendo, é ensinando, é batizando, é guardando. Diga para o seu irmão: chegou o tempo de você indo e fazendo discípulos, ensinando e batizando discípulos. Amém? É assim, é indo trabalhar, eu faço discípulos, eu prego o evangelho. É indo passear, eu vou e anuncio. É fazendo, é aqui, é acolá. Ou seja, não é uma ação exclusiva, onde eu começo e paro. É uma ação contínua. É sempre, é em todo tempo. Nós precisamos, irmãos, entender que o chamado de Deus para nós é contínuo. Não é porque, eu comecei, já passou o meu tempo, estou muito velho, vou parar. Diga para o seu irmão aí: até os velhos florescerão como a palmeira e darão frutos viçosos, diz a palavra. Irmãos, não tem essa. Mas agora eu não sou mais parte. Meu irmão, você faz parte da igreja? Você faz parte da igreja? Então é para nós, é para mim e para você. Amém? É assim, irmãos. Nós temos que ir indo, pregando, anunciando. É no nosso trabalho, é na nossa escola, é na vizinhança, é em todo lugar. Porque pregar o evangelho não significa abrir a Bíblia e pregar o evangelho. Não significa pegar um microfone para pregar o evangelho. Ir e pregar o evangelho é testemunhar com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua própria boca, proclamando que Jesus é bom, que a sua vida, que Ele mudou a sua vida, Ele transformou o seu viver. Sabe, irmãos, nós não podemos sermos duas fontes, como diz lá em Tiago. A boca que abençoa, adora a Deus, e a boca que amaldiçoa. Não existe uma fonte que jorre água doce e água salgada. Não há como nós vivermos na igreja como santos, adoradores, filhos de Deus, e lá fora vivermos como gentis, como pecadores, como pessoas que desconhecem a Deus. Afinal de contas, Deus também está lá. Sim ou não, irmãos? É por isso que Deus tem nos chamado, irmãos, para nos despertarmos, para nos ajustarmos, porque Ele vai usar você. E aonde devemos fazer isso? Aonde devemos pregar? Aonde devemos testemunhar? Aonde devemos fazer discípulos? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da? Tudo ao mesmo tempo, irmãos. Não é assim, não. Primeiro eu vou começar em Jerusalém. Primeiro eu vou começar aqui na minha casa. Não, meu irmão. É em Jerusalém, é na Judéia, é em Samaria, é aos confins da terra. É na sua casa, é no seu trabalho, é na escola, é na vizinhança, é em qualquer lugar. Deus tem nos chamado, irmãos, e preste atenção. Deus vai abrir portas para você. Temos que estar dispostos a pregar, a fazer discípulos em qualquer lugar em que as portas da oportunidade se abrirem diante de nós, irmãos. E se elas não se abrirem, escute, nós como geração de Anacaso vamos criar oportunidades para fazer isso, amém? Vamos nos levantar, vamos tomar atitudes, vamos tomar a força, vamos tomar pela mão e trazermos. Isso é ser Anacaso, isso é agir debaixo de uma unção, de um chamado. Jesus não nos mandou fazer fãs, irmãos, dele, nem admiradores dele. Ele nos falou para fazermos discípulos. Ou seja, nós temos que pregar, nós temos que discipular, pois não podemos abandonar os bebês espirituais. Eu já vi muita gente, não, mas eu preguei, fiz o apelo, a pessoa se converteu, e depois, o que você fez com ela? Ah, depois eu falei para ela ir para qualquer lugar, ir para qualquer igreja, e que Deus acompanhe ela. Não, irmãos. É importante nós cuidarmos dessas pessoas. Ah, posso, mas ela é de outra cidade. Ela é, meu irmão, você já viu que você caminha no bolso, na mão, com um aparelhinho chamado celular? Que você pode ligar para outra cidade, outros lugares, que você não pode chegar? Sim ou não, irmãos? Nós podemos apacentar. A Bíblia fala lá em Provérbios que a boca do sábio apacenta muitos. É muito importante, você tem essa capacidade. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Dunamis de Deus está dentro de você para te dar poder, habilidade, capacidade para você cuidar e apacentar de muitos. O que nós precisamos é crer. O que nós precisamos é agir. Ele quer de nós discípulos, irmãos. Lembra de João, que ele disse em João 15, 16, não fosse vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Não é apenas dar fruto, mas é o fruto permanecer, é o discipulado, é cuidarmos, é o apacentar. Diga-se de passagem, o nosso próximo livro do treinamento aí já chegou. Você pode ser um discipulador. Diga para o seu irmão, você pode ser um discipulador. Ó, você vai, daqui a pouco vocês vão começar. Você anda, vai ser tremendo, nós vamos arrebentar, irmãos. Um discípulo, como eu disse, é um seguidor. E isso implica em quê? Primeiro, fazer do reino de Deus o seu maior tesouro. Quando nós fazemos o discipulado, nós temos que levar as pessoas, os discípulos, a entenderem isso. O seu maior tesouro tem que ser o reino. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, o vosso coração, estará o tesouro, estará o vosso coração. Sabe, irmãos, quantos querem viver do reino de Deus, das bênçãos do reino de Deus aqui? Levante as mãos. Coloque o seu coração no reino. A gente quer as bênçãos do reino, mas muitas vezes o nosso coração está lá fora. Está lá no trabalho, está lá na escola, está lá no dinheiro. Se nós queremos desfrutar dos benefícios do reino, como discípulos, nós temos que estabelecer que o nosso coração vai estar lá, o nosso tesouro vai estar lá, e assim todas as demais coisas vos serão. Nós precisamos ensinar isso aos discípulos. Nós precisamos ensiná-los que eles precisam renunciar tudo por amor a Jesus. Tudo, sim, tudo. Jesus disse em Lucas 14: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo verdadeiro é aquele que tem no Senhor o seu coração, é aquele que renunciou tudo por amor ao Senhor Jesus. E assim como discípulos, vamos desfrutar de tudo que Ele prometeu para nós, amém? E a terceira característica, guardar, como discípulos, nós temos que aprender e ensinar a guardar as palavras de Jesus. É muito importante, João 15, 14, diz assim: e vós sereis meus amigos ou discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus foi bem claro. E até onde a grande comissão vai chegar? Até onde você vai chegar? Até onde nós vamos chegar? A palavra foi clara: ide e fazei discípulos de todas as nações, ou todos os povos. A palavra povos ou nações aqui significa etnos, que significa tribo, nação, grupo de pessoas. Ou seja, onde houver um povo, com sua língua, com sua cultura, com sua raça, com o seu dinheiro, com a sua riqueza, com a sua pobreza, ou etnia, ali o evangelho deve ser pregado. Deus comprou, escute o que eu vou dizer, Deus comprou com o sangue de Cristo todas essas pessoas. É por isso que devemos pregar o evangelho a todas essas pessoas, independente de quem seja, independente dos seus erros, independente dos seus fracassos. Todos precisam ouvir o evangelho de Jesus e precisam ser cuidadas, discipuladas. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, no céu se ouvia um cântico, e cantavam um novo cântico, diz João Batista, João, quer dizer, o apóstolo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda a nação. Deus comprou com o sangue do Cordeiro, e portanto eles merecem a redenção. Amém? É importante entendermos isso, porque senão a gente fica às vezes achando: não, esse merece, esse não merece. Todos merecem a redenção, todos merecem a salvação. E por importante que seja, quais são as implicações da grande comissão? Primeiro, quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho, ele não disse para nós nos afastarmos, mas para nós incluirmos. Isso fala de integração. Não é apenas ir, não é apenas pregar o evangelho, mas integrar os novos convertidos no corpo da igreja, no corpo de Cristo. É muito importante, irmãos, a igreja como uma mãe que gera, cuidar e inserir os novos no corpo de Cristo. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: que bom que você está aqui. Fala para ela: você é muito importante neste lugar. Fale para alguém que talvez você não conheça, fale para alguém que talvez que você mal sabe o nome. Diga aí, é muito importante, irmãos. Às vezes nós estamos tão acostumados com as pessoas, que sentamos no mesmo lugar, falamos com as mesmas pessoas, sim ou não? E às vezes as pessoas entram e saem da igreja e a gente nem tem tempo de conhecê-las. É muito importante nós conhecermos todas as pessoas. É muito importante nós manifestarmos o amor. Como igreja, nós somos a igreja, temos que manifestar o zelo. Temos que dizer, você é muito importante para nós neste lugar. Integrarmos as pessoas, envolvê-las. Sabe, irmãos, não existe crente isolado. Não existe crente fora do corpo. Assim como não existe uma brasa acesa sozinha. A brasa só consegue permanecer acesa se ela estiver no braseiro, se ela estiver com outras brasas. Não existe ovelha fora do aprisco, fora do pasto. Deus nos fez um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo como igreja. Diga para o seu irmão, eu preciso de você, meu irmão. Diga aí, diga para a pessoa na sua frente, atrás de você. Diga para ele, eu preciso de você, olha. Eu preciso de você, isso é muito importante. Isso fala de integração. O outro ponto importante que Jesus fala na comissão, na grande comissão, é o ensino. Porque ele diz assim, ensinando-os a guardar ou obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Nós não podemos fazer discípulos se não ensinarmos a palavra. Se não ensinarmos os novos. E isso fala de ensinar o que Jesus mandou. Presta atenção. Não se trata de ensinar achismos ou axiologia. Gostei dessa palavra. O que, que é isso? É modismos, tradições humanas, legalismos e etc. Quantas pessoas querem ensinar os discípulos de Cristo como se eles tivessem a verdade e não a palavra fosse a verdade? Escute. O verdadeiro ensinador, o verdadeiro discipulador, o verdadeiro apacentador, é aquele que apresenta Cristo como modelo. É aquele que apresenta o ensinamento de Cristo como modelo, não as suas próprias palavras. Porque, irmãos, dar conselho está cheio, sim ou não? Tem muita gente para dar conselho. Você quer ver, você entra numa crise conjugal, vai ter gente que vai falar assim, não, separa da sua mulher, ela é muito chata. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Mas qual é o conselho de Deus? É que você busque o conserto, que você se ajuste, que você se modele, que você se ajuste à palavra. Então, conselhos não significa que são específicos daquilo que Deus tem. Eu posso ter um conselho como discipulador, como pastor, como apóstolo, que fere a palavra. E o meu conselho que fere a palavra não vai ser bom. Agora, como pastor, como discipulador, como apacentador, eu vou abrir a Bíblia e vou dizer o que Jesus fala sobre isso. E isso vai trazer poder, porque quando eu uso a palavra dele, é ele quem faz na sua vida, amém? É o poder dele que se manifesta. Então nós precisamos ensinar o que Jesus mandou. O apóstolo Paulo diz que devemos ensinar todo o desígnio de Deus. Devemos ainda ensinar todas as coisas, porque às vezes nós ensinamos só parte delas. Quantos querem ir para o céu? Tem gente que não quer, está em dúvida ainda. Vou orar mais. Quantos querem ir para o céu? Mas quantos de vocês sabem que o pecado impede você de ir para o céu? Tem muita gente que quer levar as pessoas para o céu, quer mostrar o céu para as pessoas, mas não mostra e não ensina que o pecado rouba você do céu. Então as pessoas acham que porque um dia levantaram a mão, porque um dia confessaram a Jesus, elas podem viver uma vida devassa. E isso não é toda a verdade, ainda que ela tenha entrado e conhecido parte. É por isso que nós precisamos ensinar todas as coisas. Não apenas as agradáveis, mas toda a palavra de Deus. Devemos ensinar a verdade da palavra. Não apenas o leitinho, mas o alimento sólido. A prática, a aplicação da palavra. Amém? Outra coisa, temos que ensiná-los a guardar ou a obedecer. Ensinar, irmãos, não é apenas guardar na cabeça, mas é obedecer, é colocar em prática. O discípulo é aquele que obedece. Diga para o seu irmão, o discípulo é aquele que obedece. Então, é debaixo de uma obediência, debaixo de uma aplicação. Nós precisamos ensinar isso. Muitos querem conhecer as revelações, querem conhecer os profundezas do conhecimento da Bíblia, mas poucos querem obedecer. Sim ou não? Quantos querem a promessa de Deus aqui? Mas quantos sabem que a promessa de Deus é condicional à sua atitude? Entende? Então nós precisamos mostrar isso. Jesus certa vez diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não adianta. Ou seja, nós precisamos ensinar toda a verdade. Amém? Será que eu tenho motivos para cumprir a grande comissão? Primeiro, quantos querem viver o poder de Jesus nessa terra? Quantos querem ser canal desse poder? Ah, irmãos, o poder de Jesus está disponível. Ele disse, lembra? É-me dado todo o... Presta atenção no que eu vou dizer agora, presta atenção. Se Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade, não sobrou nada para o diabo. Consegue entender isso? O diabo, ele pode ser ardiloso, ele pode ser astuto, sagaz, mas ele é o pai da mentira. Ele tenta, por meio da mentira, enganar você. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O diabo não tem mais poder nenhum. Ele foi vencido na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em Colossenses que, tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre ele na cruz. Ele foi despojado. O diabo está oco, ele é vazio, ele não tem poder. O diabo não tem nem poder sobre o inferno, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus tem o poder da morte e do inferno. É esse poder, irmãos, que está sobre nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E Efésios diz que toda a grandeza, toda a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição. Há poder de Deus na sua vida para manifestar sinais, prodígios, maravilhas e fazer de você um instrumento de salvação, de libertação, de cura, de milagres nesta terra, irmãos. A presença de Jesus é contínua conosco. Ele não vai te abandonar. Sabe aquele negócio? Ah, eu não vou fazer isso não, porque depois, aí o diabo vai vir me fazer, como é que é? Retaliação, meu irmão, a retaliação que ele vai conhecer é a sola do seu pé. Para! Jesus jamais vai te abandonar. Se ele está com você na investida, ele vai estar com você na retaguarda. Se ele está na frente, ele vai cobrir as suas costas. Se ele está de um lado, ele vai cobrir as do outro lado. Ele jamais vai te abandonar. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não vacila. O Deus de Israel, o guarda de Israel está com você, meu irmão. O que nós precisamos é nos posicionar. Precisamos avançar. Porque a missão foi dada a cada um de nós. Diga para o seu irmão, a missão foi dada a você, meu irmão. Cutuca ele, cutuca ele assim, para de se esconder. Fala para ele, sai da cova. Sai da caverna. Fala para ele, sai daí, meu irmão. Põe a mão no ombro dele aí, ó. Põe a mão no ombro dele aí. Ajuda ele. Ajuda ele que está dormindo. Ele está parado olhando para mim assim, ó. Ajuda ele. Meu irmão, Deus quer usar você. Deus quer manifestar milagres através de você. Deus quer fazer você um instrumento vivo nas mãos dele, poderoso nessa terra. Mas a questão é, você vai dar ouvidos a ele? Você vai reconhecer o seu chamado? Você vai reconhecer que quem está te chamando não é o apóstolo, não é o pastor, não é o líder, é o supremo comandante Jesus de Israel, o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, o nosso general. Ele ordenou e nós devemos cumprir, meu irmão. Portanto, ide,
pregai o evangelho. Diga para o seu irmão, it. Prega o evangelho, fala para ele, faça discípulos. Esse é o nosso chamado. Você tem pregado o evangelho? Você tem feito discípulos? Você tem gerado filhos espirituais? Sabe, irmãos, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quanto nós temos buscado de almas? Ou será que nós temos buscado mais o mundo inteiro? Pergunta para o seu irmão, o que vale mais? Pergunta para ele, um carro novo ou uma alma? Pergunta para ele, o que vale mais, uma casa nova ou a sua família resgatada? O que vale mais, irmãos? Deus está nos chamando, irmãos, porque Ele quer operar nas nossas vidas. Ele quer operar através de nós. Você é o plano A e Deus não tem o plano B para essa terra. Você é a resposta, você é o método, você é a história, você é o canal que Deus tem para alcançar as vidas nesta terra, irmãos. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Que se levantem como uma geração Anacaso, que não se intimida, não retrocede, mas busca e faz entrar na grande festa todos aqueles que não haviam sido convidados. Quem vai se dispor a ser esta geração? Quem vai atender ao chamado, ao grito dos céus? Quem vai responder sim? Conta comigo, Senhor. Se você é um desses, se coloque em pé e comece a responder ao chamado de Deus. Comece a responder ao chamado do Pai. Comece a dizer, Senhor, eu, Senhor, pode contar comigo. Eu vou fazer discípulos, eu vou pregar o evangelho, eu vou me dispor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Lá nos céus, quando Isaías viu o templo aberto, o trono de Deus, já havia um clamor: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Jesus veio em resposta ao céu e mostrou quem deve ser essa resposta: a igreja. Eu, você. Ore, feche os seus olhos. Talvez você precise se arrepender. Talvez você precise pedir perdão. Talvez você precise assumir o seu papel de pregador, de proclamador de boas novas e de fazedor de discípulos. Feche os seus olhos. Nós estamos debaixo de uma unção profética. Nós estamos debaixo de um ano profético. Um ano que Deus tem dito vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. Mas Deus quer que a igreja seja maravilhosa. Deus quer que a igreja seja extraordinária. E isso inclui eu e você. Como soldados, como valentes, como mensageiros, como canais de salvação, de libertação, de cura. Abre o seu coração, se rasgue diante dele, porque Deus está olhando para você.
Usa-me, Senhor.
Como membros, como parte individual desta igreja, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Senhor, nós temos ouvido tantas palavras, tantas promessas, Senhor, desde o final do ano, Senhor. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos direcionado, tem preparado os nossos corações para um grande mover, para um grande desatar, para um grande desabrochar de manifestações sobrenaturais de Deus através de nós. Muito mais do que vivermos os milagres, sermos instrumentos desses milagres nessa terra. Senhor, eu sei que chegou o tempo, chegou a hora, Senhor, e o Senhor está nos chamando, está nos dando um decreto profético de irmos até os confins da terra, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, ou seja, aonde nós chegarmos, aonde proclamarmos a tua voz, vai ter resultado, vai ter resultado. Mas para que isso se manifeste, nós precisamos assumirmos um posicionamento contigo. Nós precisamos estabelecer uma aliança, Senhor, contigo. Que nós jamais vamos te abandonar. Que nós já não vamos retroceder. Que nós não vamos, ó Pai, olhar para trás. Mas nós vamos avançar para aquilo que o Senhor tem nos dado, para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E como verdadeiros soldados, proclamaremos as boas novas, proclamaremos a palavra, o evangelho da cruz, o amor e a graça do Senhor Jesus, e não apenas pregaremos, mas nós faremos discípulos, nós cuidaremos, nós geraremos, nós conduziremos cada discípulo novo, porque esse é o nosso chamado, sabe, Pai, nesta tarde, nesse começo de noite, nós queremos estabelecer um novo tempo, Senhor, uma nova aliança. Senhor, nós precisamos de tantas coisas para termos uma vida plena e abundante nesta terra, mas não há nada que se compara em fazermos a tua vontade, não há nada que se compara em buscarmos o teu reino e cumprirmos o chamado que o Senhor tem nos dado. Por isso hoje, Senhor, nós queremos estabelecer o teu reino como o maior tesouro nas nossas vidas, como aquilo que arde nos nossos corações, como a verdade que vai direcionar e nutrir as nossas vidas, almas, famílias, casas, células, dos menores, dos mais fracos, dos desprezíveis, até os mais altos, os mais importantes. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, usa os nossos lábios, usa o nosso viver como testemunho vivo, Senhor, para anunciar que nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode mudar, um Deus que pode salvar, um Deus que pode transformar, um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa, que não mediu amor nem esforço para alcançar a vida de todos nós, porque Ele deu Seu Filho unigênito, Ele deu aquilo que Ele tinha de maior valor para morrer naquela cruz. Senhor, ajuda-nos nesta noite a firmarmos um novo posicionamento em nós, que nós não vamos olhar para trás, que nós não vamos olhar para as coisas, mas o nosso olhar vai estar no alvo. O nosso olhar vai estar na redenção das vidas, na proclamação do Evangelho, na mudança das famílias, Senhor. Que hoje o poder dunamis do Espírito Santo venha sobre nós, nos incendiar, nos fazer explodir. Assim como Pedro se levantou diante daquela multidão e anunciou o teu evangelho, anunciou o teu sacrifício e disse que tu eras o Cristo, aquele que havia sido crucificado e morto, este era o Salvador. Que assim sejamos nós, que não tenhamos vergonha do evangelho, Senhor, que não tenhamos vergonha de quem nós somos, amados, eleitos, escolhidos, filhos de Deus. E que o Evangelho se torne o poder nas nossas vidas, o poder nos nossos lábios, o poder nas nossas mãos, para proclamar, para orar, para profetizar, para desfazer as obras do diabo, porque foi por isso que o Senhor nos escolheu. Pai, levanta-nos hoje, Senhor, que essa não seja apenas mais uma pregação, mas essa seja uma decisão de mudança nas nossas vidas. Amém. Uma decisão de posicionamento, de esforço, de ação, como uma geração Anacaso, que não vai retroceder, mas vai agarrar pelos pés e trazer, que vai assumir a autoridade, e debaixo do governo do Senhor, vai manifestar e vai paralisar, vai desfazer toda a obra do inferno na vida das pessoas. Amém. Pai, levanta-nos hoje, em resposta a esse mundo. Esse é o plano A, não tem plano B, não tem substitutos. Nós somos a resposta, Senhor. Nós somos a resposta, Senhor. Ajuda-nos a assumirmos este posicionamento. Ajuda-nos a nos revestir desta autoridade. Ajuda-nos a andar e operar no poder sobrenatural do Espírito Santo. E assim proclamarmos o teu amor e a tua salvação. Cuidarmos dos novos, fazermos discípulos deles. E atrairmos e fazermos entrar na sua casa. Opera nas nossas vidas hoje, Pai. Opera nas nossas vidas hoje. Que possamos acabar 2018 respondendo a pergunta que Jesus fez aos discípulos quando os enviou a pregar o Evangelho, quando os enviou de dois em dois, disse: não levem alforje, não levem duas túnicas, não se preocupem com nada. Lá na frente, o Senhor pergunta para eles: faltou-lhe alguma coisa quando eu os enviei? E eles disseram: nada nos faltou, Senhor. Pai, que assim seja o nosso ano extraordinário. Que possamos voltar no final de dezembro deste ano, trazendo conosco os molhos, os resultados da tua abundante colheita, Senhor. Amém. Apresentando a ti os discípulos, Senhor. Amém. Apresentando a ti os resultados. E quando o Senhor nos perguntar: faltou alguma coisa neste ano para você? Nós vamos dizer: Senhor, foi extraordinário. Não faltou nada na minha casa, não faltou nada no meu trabalho, não faltou nada na minha família. O Senhor cuidou de todas as coisas.
Aleluia.
Pai, no nome de Jesus, leva-nos hoje a assumirmos um novo posicionamento, a nos apoderarmos deste Espírito do poder, do Espírito da verdade, e sermos instrutores, apacentadores, proclamadores e instrumentos de Deus nesta terra. Faz assim com cada um de nós. Se você crê e concorda, diga amém e dê um forte aplauso ao Rei dos Reis. Aleluia. Diga para o seu irmão: há poder de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Fala para ele: vá. Fala para ele: ide. E faça discípulos. Ide, pregue o Evangelho. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus conta conosco. Amém? Nós vamos proclamar esta palavra durante todo esse mês de janeiro, irmãos. E ela vai ser ativada em nós. Ela vai trazer os resultados. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus.
Amém?
Amém? Amém. Amanhã vamos começar a profetizar. Porque a palavra é: abre a sua boca e eu tá encherei. Então é preciso abrir a boca, é preciso falar. É preciso dar ordem no reino do Espírito. E assim vai acontecer. A começar na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Amém? Espero você amanhã, às 8 horas. Não saia daqui sem pegar as suas metas e os seus alvos. Outra coisa, nós temos também disponibilizado, fizemos um calendário. Está aqui, ó. Um calendário do ano de 2018. Para você colocar na sua mesa de trabalho. e você ver todas as programações da igreja, também está disponível a você e o adesivo. Sou 12, Igreja Evangélica das Nações. Se você faz parte do corpo de Cristo desse lugar, você vai colocar isso aqui no seu carro e nós vamos ter uma identidade. Vamos proclamar, até no nosso carro, vamos proclamar que o Senhor é o nosso Deus. Amém?
Amém.
Amo você. Levante as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, abençoe.